Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado olhando para as negociações da soja lá em Chicago. Mais um dia negativo para as cotações, uma semana, aliás, que vem pressionada aí desde o início, o mercado recuando forte, hoje já fechando aí na casa dos 9,20 o primeiro vencimento. Para ser exato, julho fechou aí a 9,27, quase 9 pontos de perda, e o novembro cravando aí os 9,5. Ou seja, o mercado perdendo bastante aí em relação ao seu melhor momento de negociação esse ano. Quem nos ajuda a entender essa movimentação negativa, essa pressão que vem sendo registrada no mercado internacional é o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui o Luiz com a gente no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos entender esse mercado internacional. Por que esse preço não para de cair, Luiz?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. O mercado, na verdade, ele tem falta de novidades, né? Ou seja, ele está com mais do mesmo. Então, ele segue olhando para a questão fundamental em cima da guerra comercial entre Estados Unidos e China, a falta de solução dessa guerra, né? A demora na resolução disso. E, fundamentalmente, também olhando para a safra americana. Então, esses dois fatores voltaram a pesar novamente, né, nesses últimos dias, porque não teve novidades com relação, principalmente, à guerra comercial, né? Essa demora na resolução está levando cada dia mais o mercado a acreditar na efetiva taxação da soja norte-americana. A gente tem amanhã, por exemplo, como um deadline imposto pelo governo americano, porque se até amanhã, amanhã dia 15, a gente não tiver um avanço nas negociações, novas tarifas vão ser impostas em produtos chineses, o que nos leva a acreditar de novo que possivelmente uma retaliação da China seja, de fato, efetivamente taxar a soja americana em retaliação. Então, esse mercado está muito assustado com relação a isso, porque se de fato essa taxação ocorrer, a gente vai ter um impacto na demanda pela soja americana sem precedentes, né? E isso assusta muito o mercado, e o mercado se defende desvalorizando a soja em Chicago, digamos assim. E o outro ponto que eu comentei, a soja da safra americana, o mercado olha com muita atenção para isso. Agora a gente entra no momento de atenção da safra americana, porque a gente está finalizando o plantio lá, o plantio evoluiu muito bem nos Estados Unidos, bem acima da média normal, e o desenvolvimento inicial das lavouras também está muito bom, né? A gente tem as melhores condições iniciais de desenvolvimento das lavouras americanas em muitas safras, o que nos leva também a acreditar, o que leva o mercado a acreditar, que a safra americana pode ser cheia e pode ser recorde de novo. Então, esses dois fatores são o que pesam no mercado hoje. A gente basicamente não tem fatores fundamentais que levem o mercado para cima, mas, claro, essa forte perda nos contratos que a gente viu recentemente, que a gente está vendo, abre espaço para uma correção técnica, até uma linha de 9,50, talvez, porque alguns indicadores técnicos indicam que o mercado já está sobrevendido nesses níveis. Então, tem um espaço para uma recuperação, mas basicamente em cima da parte técnica e não fundamental.
O fato da soja estar barata, Luiz, pode atrair comprador de volta?
Sim, sem dúvida. Como eu falei, essa questão técnica e mostrando que soja está barata, está no nível sobrevendido, pode fazer com que fundos especuladores, que a gente sabe tem uma importância muito grande no mercado internacional, na bolsa principalmente, voltem à ponta compradora e façam uma posição um pouco mais longa em cima desse patamar atual. Então, sim, tem uma possibilidade desse preço barato da soja, digamos assim, fazer os compradores voltarem para o mercado nesse momento.
Mas você falou de 9,50, é mais uma correção do que uma volta do movimento de alta mesmo, né? Para voltar o movimento, precisa ter alguma definição.
Exato, como tu colocou, sem dúvida é uma correção apenas, ou seja, o mercado precisa de um fator fundamental para voltar lá para os 10 dólares. Então, esse fator inexiste hoje, né? A não ser que haja, de fato, se chegue a um acordo comercial Estados Unidos e China, ou o clima piore muito nos Estados Unidos, e mesmo assim a gente precisa de mais tempo de clima ruim para a gente poder ter um movimento mais contundente. Não é uma semana de clima negativo nos Estados Unidos que vai fazer o mercado reagir com força, né? A gente precisa de um período um pouco maior de clima negativo, e o que também não está no radar, né? A gente tem, as previsões indicam exatamente o contrário, o clima positivo daqui para frente, pelo menos nas próximas duas semanas, no mínimo, com clima positivo. A gente tem sol no momento certo, a gente tem chuvas no momento certo, então a gente tem umidade adequada na maior parte das lavouras americanas. Então não é só uma semaninha de clima ruim que vai colocar o mercado para cima. Então acho que o fato novo que pode acontecer para dar um fôlego para o mercado, um fôlego fundamental e um fôlego contundente, digamos assim, para voltar para uma linha mais próxima de 10, é o acordo comercial. Se ele não acontecer, a gente vai continuar vendo o mercado pressionado.
Mas se acontecer, se a taxação vier a ser confirmada, o mercado já realizou o que tinha que realizar ou pode derreter mais, Luiz?
Não, a efetiva taxação pode levar o mercado mais para baixo,
É?
pode levar o mercado a testar a linha de 9 dólares, sem dúvida, porque, como eu falei, tudo agora é tudo uma expectativa, né? Então o mercado está antecipando o movimento, mas a efetiva taxação, de fato, se acontecer, vai trazer muito susto para o mercado, digamos assim, e o mercado pode trabalhar em níveis mais baixos, sim, sem dúvida.
Que coisa, hein? Então, sem grandes perspectivas em termos de formação de preço internacional lá em Chicago. No Brasil, a gente teve uma movimentação hoje positiva do dólar, fechando aí com alta de 2,3, na casa dos 3,80, mas que também não muda nada o cenário interno, né, Luiz?
Não muda porque o mercado está muito bagunçado internamente, né, Alexander? Essa questão envolvendo a greve dos caminhoneiros, todo o impacto em cima dos fretes e dos custos, tanto para o produtor quanto para a indústria quanto para o consumidor, bagunçou muito o mercado. Então está muito difícil de se formar preço hoje no mercado brasileiro. Então a gente pode dizer que a gente tem vários preços na mesma região, digamos assim. Em todo o país, em cada região, a gente tem vários preços para uma praça ou para a região. Então está muito difícil, tanto o lado comprador quanto o lado vendedor, de precificar esse momento e essa distorção dos fretes e dos custos internos. Então o mercado está bem travado hoje. Então esse dólar 3,80, ele obviamente que num panorama normal de mercado, ele ajudaria e faria a cotação subir, de certa forma, ou corrigiria um pouco da perda de Chicago. Mas no mercado atual, que não existe um preço certo, digamos assim, uma conta certa, tanto na indústria quanto no produtor, esse dólar de hoje não ajudou em nada e a gente tem um preço, digamos assim, estável ou lateralizado, ou dentro de uma faixa grande em cada região, que a gente não consegue ter só uma cotação para o mercado.
Quer dizer, nem se o produtor quisesse, ele não conseguiria aí ter grande possibilidade de venda nesse momento, então, Luiz.
Não, porque tanto a ponta vendedora quanto a ponta compradora, mas principalmente a compradora, está bastante retraída nesse momento, né? Eles não estão querendo firmar contratos novos porque não se sabe o que vai acontecer daqui para frente. Ou seja, os fretes podem tanto subir mais quanto cair mais, e aí tu firma um contrato agora, daqui a 30 dias o preço é diferente e tu pode estar perdendo dinheiro, digamos assim, né? Então a ponta compradora nesse momento se encontra bastante retraída, ela está usando os estoques que ela tem acumulados nos últimos meses, e está comprando o mínimo possível. Então, se o produtor quiser vender hoje, a ponta compradora vai oferecer um preço bem mais baixo do que a gente estava vendo há 3, 4 semanas atrás. Então, realmente está muito difícil para o produtor nesse momento, mas para o mercado como um todo também está muito difícil, porque, como eu falei, o mercado está muito bagunçado e isso não é positivo para nenhuma das pontas ou para nenhum player do mercado brasileiro.
O Rodrigo Erval pergunta se, nesse contexto de incerteza, né, com relação à formação do preço internacional, principalmente nessa questão da guerra comercial, se não teria que aumentar o preço aqui no Brasil.
Teria, em teoria, né, com dólar a 3,80, mas com Chicago mais baixo, a gente não consegue também fechar uma conta muito mais alta. E além disso, essa questão envolvendo fretes faz com que o mercado, como eu falei, não seja nem comprador e nem vendedor. Então distorce o mercado. E como é o comprador que, de certa forma, manda no mercado brasileiro, ele se retrai e vai oferecer um preço bem mais baixo para não ter o perigo de perder dinheiro se acontecer alguma coisa no custo dele. Então, em teoria, sim, mas nesse momento, não. Nesse momento, de fato, o preço tende a ficar mais baixo pela incerteza no mercado brasileiro e pela dificuldade de se formar preço, de fato, em cada praça, né?
Em outro momento a gente viu isso acontecer, né? Quando começaram as especulações da taxação, o reflexo imediato na alta dos prêmios, principalmente, né, Luiz? Mas, como você bem lembrou, nesse momento a gente tem uma condição interna diferente daquela lá de trás, que não deixa nem precificar, as cotações aí para a soja, né?
Exato, e os prêmios agora a gente tem prêmios pagos nos portos em níveis mais normais, digamos assim, né? Aqueles 180, 200 que a gente viu lá em abril, quando ocorreu o primeiro movimento em cima, a primeira especulação em cima de taxação da soja americana, a gente não tem mais, a gente viu o mercado um pouco mais normalizado nesse sentido, pelo menos na questão de prêmios, né? Mas querendo ou não, a gente ainda tem prêmios de certa forma elevados para essa época do ano. Essa época do ano, normalmente a gente tem prêmios mais próximos de 30, 40 nos portos, e a gente consegue ainda prêmios de 80. Mas como eu falei, não adianta ter prêmio de 80 se tu não consegue fixar esse prêmio ou formar o teu preço com o prêmio de 80. Então, essa questão dos fretes também distorceu o mercado de prêmios, né? Também distorceu o mercado de exportação. A gente tem problemas de embarques, a gente tem problemas de logística em todos os portos brasileiros, praticamente, o que também diminuiu o fluxo de compra externa.
O Lucas Toledo te pergunta se dá para definir aí ou dá para ter uma tendência nos prêmios, para os prêmios da soja agora na sequência.
Depois que normalizar essa questão interna, principalmente da greve dos caminhoneiros, dos fretes, a gente tende a ter um prêmio um pouquinho mais baixo no primeiro momento. Mas a partir de agosto, setembro, quando a gente começa a entrar já num período de menor volume de soja disponível, tanto para exportação quanto para o mercado interno, a gente deve ter um movimento de retomada de patamares mais elevados nos prêmios, mas claro, com uma oferta também de compra muito menor, né? A gente tem um volume menor para ser demandado. Então é natural que para o final do ano a gente espere prêmios mais altos, mas também pode haver uma dificuldade maior, um pouquinho maior para negociar, porque o fluxo de exportação tende a cair no último trimestre, principalmente. Então eu acredito que nesse primeiro momento a gente pode ter, como eu falei, depois dessa solução, dessa normalização do mercado interno em cima dos fretes, um primeiro momento de queda nos prêmios. E no segundo momento aí, de uma retomada de preços um pouco mais altos.
O Fabiano de Ijuí, lá no Rio Grande do Sul, quer saber se é um bom momento para vender a soja colhida nessa última safra ou se é melhor esperar os próximos meses.
Acho que nesse momento é bom ficar esperando um pouco, mas como eu estava conversando contigo antes, Alexandre, se puder travar dólar, por exemplo, a gente já tem o dólar num patamar interessante para a próxima safra, já olhando para 2019, né? Já para aproveitar esse patamar de dólar, claro, ele pode vir a trabalhar mais alto e a gente até espera uma volatilidade grande ainda nesse segundo semestre do ano, por conta principalmente da eleição brasileira. Mas sim, esse momento é interessante para se travar dólar, já começar a travar um pouco do dólar para a próxima safra, que já começa também a trabalhar com o custo da próxima safra e vai e consegue também de repente fugir de uma queda um pouco mais acentuada ou até uma alta muito forte do dólar, se tu olhar na parte de negociação com insumos, né?
E você falou dessa questão do dólar, né? Da possibilidade de se travar, que é um bom nível de dólar, vendo aí a possibilidade de volatilidade à medida que a eleição vai se aproximando. Mas me parece que o governo está meio que estabelecendo já um teto para esse dólar também, né, Luiz?
Sim, o governo nos mostrou que 13,80 é o teto para ele, né? A partir de 13,80 ele já indicou que vai entrar no mercado, vai entrar com swaps cambiais, né? Que é o que consegue segurar um pouco o dólar, porque acima de 3,80 não fica confortável para ele. E a gente tem vários problemas que pode acabar trazendo para o mercado interno, principalmente a questão da inflação, que é um ponto principal de atenção do governo. Ele quer cuidar muito da inflação e dólar acima de 3,80 para ele pode trazer problemas. Então a gente espera que o governo continue operando no mercado sempre quando o dólar chegar a 3,80 para impedir que ele se mantenha ou que vá para um patamar mais elevado, como a gente viu recentemente na semana passada.
O Reginaldo de Lucas, do Rio Verde, te pergunta se vale a pena segurar a soja para negociar no segundo semestre esse ano, Luiz.
Eu diria que hoje, nesse momento, é o momento de esperar, como eu falei, porque Chicago está muito baixo e se de fato a gente chegar a um acordo lá, se chegar a um acordo comercial entre Estados Unidos e China, Chicago tende a voltar para um patamar mais alto, um patamar mais próximo de 10. E aí a gente pode ver, ao mesmo tempo, o mercado interno também se normalizando e conseguindo fixar formar um preço de uma forma mais normal, digamos assim. E aí a gente tem uma possibilidade da soja voltar para uma conta mais natural, que é basicamente olhando para Chicago, câmbio e prêmio. Então a gente tem um espaço, se houver a normalização e se houver de fato esse acordo comercial entre Estados Unidos e China, para a gente ter preços melhores, porque Chicago deve voltar um patamar mais elevado. Se a gente mantiver o dólar 3,75, 3,80, a gente consegue formar um preço mais alto que hoje.
Muito bem. Meu caro Luiz Fernando, muito obrigado pela sua participação e esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Obrigado aos internautas que também participaram enviando aí as suas perguntas. Meu amigo, volte sempre, viu?
Obrigado, Alexandre. Até a próxima.
Um abraço para você. Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, conversando aqui com a gente, trazendo aí as perspectivas desse mercado. Vamos aos números de fechamento das negociações. O vencimento julho na Bolsa de Chicago fechou com 8 pontos, quase 9 pontos de queda, encerrando aí a 9 dólares e 27 centes por bushel. Agosto, 9,33, perdendo 8,5 pontos. Setembro também queda de 8,5 a 9,39. Novembro, 9 dólares e 50 centes por bushel, queda de 8,75. Esses são os números da soja. Vamos ao milho, que também teve um dia negativo, até perdas mais consistentes, aí, mais fortes do que da soja. O julho fechou a 3,63, 13 pontos de baixa. Setembro, 3 dólares e 72, quase 13 de baixa também. Dezembro, 3,84, 12,5 de queda. E o março de 2019, 3,94, uma queda de 12 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, que também teve uma perda considerável hoje. Julho, 5 dólares e 1 cente por bushel, 15 pontos de baixa. Setembro, 15 pontos e meio a 5 dólares e 17. Dezembro, 5 dólares e 40 centes por bushel, 16 pontos de baixa. E o março de 2019, 5 dólares e 60 centes por bushel, uma queda aí de 15 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.